Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Amigos ouvintes, olá e bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina de domingo. Hoje é 29 de março de 2015. Sejamos a todos que estão connosco a votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington e convosco na apresentação está Ana Guedes. Podem ouvir-nos em onda média nos 1530, a onda curta é 13.630 e 15.720. Na emissão deste domingo, para além das notícias do mundo, teremos na janela de Angola naturopatia, que usa o que há na natureza para a recuperação do organismo. Depois, na nossa segunda meia hora, vamos conversar com a doutora Nídia sobre saúde. Hoje o tema é incontinência e com um dos nossos amigos ouvintes a seguir. Mas para já, as notícias neste domingo, nesta sua emissão vespertina em português da Voz da América.
Olá, ouvintas, e na apresentação do noticiário está convosco o João Santa Rita. Numa decisão surpreendente, o presidente da Frelimo, Armando Guebuz, admitiu-se hoje da liderança do partido no poder em Moçambique e o chefe de Estado, Filipe Nyusi, foi de imediato eleito presidente do partido. A decisão de Guebuz despoletou assim o que se adivinhava como um crescente conflito com o presidente Nyusi. A demissão ocorreu numa reunião do Comitê Central na Matola, nos arredores de Maputo, onde a questão da sucessão de Guebuz não era, pelo menos em declarações públicas, uma das questões em análise. Nyusi foi eleito presidente pelo Comitê Central do partido com 189 elementos presentes, 186 votaram a favor, tendo-se verificado duas abstenções e um nulo. Desde que Nyusi foi eleito presidente em outubro, tinha havido crescentes interrogações sobre a dualidade do poder, com Guebuz a controlar o partido no poder e Nyusi na presidência da República. Por um segundo dia não programado, prosseguiram hoje as eleições na Nigéria. A votação deveria ter apenas ocorrido no sábado, mas foi prolongada devido a longos atrasos e problemas técnicos. Ontem as eleições decorreram pacificamente e a contagem de votos, aliás, já começou. A Comissão Eleitoral disse hoje que estariam abertas 350 assembleias de votos, ou seja, cerca de 1% das cerca de 150 mil assembleias em todo o país. A situação no estado de Rivers, no delta do Níger, permanecia hoje tensa. A polícia de choque estava a proteger os escritórios da Comissão Eleitoral em Port Harcourt, onde centenas de apoiantes da oposição afirmam terem-se registado irregularidades. O governador do estado de Rivers, um proeminente membro da oposição, recusou-se a votar ontem, afirmando que editais para os resultados tinham desaparecido das assembleias de voto. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, congratulou a Nigéria pela votação, que disse ter ocorrido até agora, na sua maioria, pacífica e ordeiramente. Dirigentes árabes disseram que ataques aéreos liderados pela Arábia Saudita contra rebeldes húteis apoiados pelo Irão vão continuar no Iêmen até os rebeldes abandonarem o território que conquistaram e renderem-se. O secretário-geral da Liga Árabe, Nabil El Arabi, disse que o que chamou de governo legítimo do Iêmen, chefiado pelo presidente Abderrabo Mansour Hadi, deve ser restaurado. El Arabi falava no final de uma cimeira árabe realizada em Sharm el-Sheikh, no Egito, e disse que tinha sido necessário tomar medidas para confrontar os rebeldes, pois o Iêmen estava a cair no caos. Os dirigentes presentes à cimeira concordaram em formar uma força árabe conjunta para fazer face à crescente ameaça de segurança na região. As forças de segurança da Tunísia disseram ter morto o principal suspeito no ataque contra turistas estrangeiros no museu da capital no início deste mês. A agência de notícias tunisina disse que Abu Sakr Lokman e 8 outros companheiros foram mortos numa operação antiterrorista perto da fronteira com a Argélia. Entidades oficiais disseram que a organização de Lokman, afiliada ao ramo da Al-Qaeda do Norte da África, organizou o ataque do passado dia 18 no Museu Bardo, em que morreram 21 turistas e um polícia tunisino. Hoje, dezenas de milhares de pessoas saíram às ruas da capital, Tunis, para se manifestarem contra a violência extremista. Dirigentes de diversos países, incluindo da França e Itália, juntaram-se a dirigentes tunisinos na marcha que foi da sede do governo até ao museu. Nas negociações entre 6 potências mundiais e o Irão, estão a registar-se avanços para se limitar o programa nuclear de Teherão, mas não há acordo ainda final. Diplomatas disseram que Teherão mostrou-se hoje disposto a reduzir o número de centrifugadoras nucleares para menos de 6 mil e enviar a maior parte das suas reservas de urânio para a Rússia.
Obrigada, eram as notícias do mundo. E esta é a Voz da América, a transmitir a emissão vespertina em português domingo, 29 de março de 2015. Amigos ouvintes, podem ainda escutar-nos em direto na internet em www.voaportugues.com. Podem também ali ver as manchetes africanas em vídeo, as notícias de África. De segunda a sexta, é o VOA 60 África.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-3486-98. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
São vários os angolanos, quer nas zonas rurais, quer nas zonas urbanas, que escolhem a medicina tradicional ou natural quando têm algum problema de saúde. Mas há também aqueles que têm a preferência pelos curandeiros, ou como são conhecidos, quimbandeiros. Este é o tema que nos traz de seguida o Pedro Dias.
Quimbandeiros ou curandeiros? Médicos tradicionais ou naturais? Medicina natural, alternativa ou medicina convencional? Quase tudo se confunde. Há que se baralhar as cartas, impor a ordem. Em Angola, são muitas as pessoas que recorrem a chamada medicina natural, sejam nas cidades ou zonas do interior do país, onde não existem sequer um posto de saúde do Estado. O povo busca a cura nas plantas medicinais, uma prática milenar com grande projeção no trabalho do falecido Luís Gomes Sambo, cidadão de Cabinda e Ervanário. Quisemos saber um pouco mais sobre a medicina natural, os seus prós e contras. Contactamos o Dr. José Nguepe, docente universitário, especialista de fitoterapia e nutricionista.
Desde sempre, antes da existência da medicina convencional, existiu uma medicina que naturalmente era conhecido como a medicina preventiva, uma medicina que realmente as nossas vovós, os nossos avós, etc., sempre que tinha um determinado incômodo, eles recorriam sempre à mãe natureza. Isso ninguém descarta a hipótese, portanto, mesmo até na época de Hipócrates, que é o próprio pai da medicina, ele também utilizava uma medicina que realmente é a própria medicina natural. A medicina convencional não é mais nada senão a evolução daquilo que é a própria medicina natural. Portanto, houve épocas em que, quando surge então Cláudio Galeno, tanto o indivíduo que realmente estudou a farmacologia, e a partir dali então começou a fazer algumas alterações dentro daquilo que é do empirismo para a área científica. E nessa altura então a medicina convencional é justamente a evolução daquilo que foi realmente a própria medicina natural. Com isso queremos dizer que desde os tempos passados, sempre que o homem sentiu uma dor de cabeça, sempre que o homem sentiu um determinado incômodo, numa altura em que não existiam hospitais, sobretudo ainda mesmo aqui em Angola, existem áreas que é difícil o governo implementar um posto de saúde.
Médico natural ou quimbandeiro? É uma questão que se coloca. Afinal, muitos são considerados de charlatões, trabalhadores da morte, do feitiço. A informação correu e a desacreditação tomou conta das populações. Houve resultados. As pessoas recorriam ou passaram a recorrer a medicina convencional.
Esta própria medicina natural aqui em Angola parece que, nesta nossa época que nós estamos a viver, parece ser evoluindo, mas a questão que se coloca é que houve um período de tempo em que ela ficou um pouquinho estacionada, o que significa que as pessoas, quando se falava em medicina natural, pensava-se muito mais naquela questão de misticismo.
Sim, né? Já havia este ostracismo. As pessoas que tratavam da medicina natural eram chamadas de quimbandeiros, né? Pessoas que tratavam as plantas medicinais não eram vistos com bons olhos.
Certíssimo, não eram vistos com bons olhos, porque inclusive este é um ponto importante também para deixar claro aos ouvintes do outro lado e também às demais pessoas que acompanham a entrevista, para dizer que existe, portanto, aquela que é a medicina tradicional, portanto, aquela que é que vem da tradição dos nossos avós, etc. Existe aquela própria medicina natural, que é a própria na área científica. Portanto, quando falamos daquela que é a medicina que está ligada, por exemplo, a determinadas tradições, onde realmente o indivíduo tem uma dor de cabeça, e a tendência muitas vezes atribuir a esta dor de cabeça a uma vizinha, a um vizinho, e depois agora o gesto que se utiliza para que se faça o mesmo tratamento é pegar as ervas, pegar algumas plantas, fazer alguns banhos, etc., de uma forma empírica, mas também atribuindo a doença a determinados espíritos malignos, etc., enfim.
São os espíritos, chamadas espíritas.
Exatamente. Portanto, esta não é a medicina que eu quero aqui abordar do ponto de vista técnico-científico. Eu não estou aqui a querer abordar aquela medicina que está ligada ao quimbandeirismo, aquela que está o ocultismo, quer dizer, verificar o indivíduo logo que se vê, olha, eu acho que esse problema...
tem a ver com alguém.
Exatamente, não. A questão, temos que abordar a medicina natural de uma forma técnico-científica, ou seja, é quando o caso é concreto. Tanto tem um indivíduo que apresenta um determinado sintoma. Este sintoma, do ponto de vista de diagnósticos, portanto, que são os exames laboratoriais, se prova claramente que o indivíduo tem um paludismo.
E há pessoas que conheciam as determinadas plantas para determinadas patologias também.
Exatamente. Qual seria, por exemplo, o meio que as pessoas utilizavam anteriormente? Era fazer pergunta, que nós, em termos de medicina, chamamos, portanto, aquele diálogo, amneses, fazer uma pergunta ao paciente, o que é que ele sente, portanto, ele sente aquilo, associando estas mesmas dores e essas informações, chegar a uma conclusão, a uma terapia própria. Mas nessa nossa época já não acontece mais isso. Temos exames laboratoriais, temos aparelhos de alta tecnologia que podem nos mostrar alguns resultados para que, com base nisso, agora se possa orientar alguém se ele vai utilizar, portanto, medicina natural ou então mesmo até a medicina convencional, porque até inclusive, mesmo ao abordar um assunto relativamente à medicina natural, devemos entender que quer seja a medicina natural, como também a própria medicina convencional, ambas as medicinas, cada um, portanto, não é perfeito na sua esfera. Todas elas têm as suas dificuldades e as suas limitações.
Mas que doenças afligem as pessoas que recorrem a medicina natural? Diz José Ngepe, as doenças hepáticas, muitas delas são apresentadas.
Quando essas pessoas recorrem, por exemplo, a um tratamento natural, estou-me a referir de uma forma técnico-científico e bem orientado, essas pessoas naturalmente saem curados, inclusive, com problemas sem apresentar. E veja lá, esses problemas hepáticos, tal como a hepatite, etc., que na linguagem normal aqui em Angola chamamos de briosa, etc., sempre as nossas vovós, elas trataram de uma forma natural. Nunca recorreram aonde? À medicina convencional, porque elas têm. Portanto, é aquilo que é o conhecimento intuitivo, onde se vai passar esse conhecimento de geração a geração, e isto faz parte daquilo que é a nossa cultura. Veja, por exemplo, os asiáticos. Você chega lá, por exemplo, em termos do ponto de vista cultural, você encontra muitas ervanárias a venderem raízes, a venderem algumas folhas, todas elas com indicação terapêutica. E você vai, por exemplo, nas China, etc., você vai encontrar que qualquer tipo de chá que eles tomam é, portanto, é sem açúcar. Portanto, isso faz parte de uma cultura de um povo. E em contrapartida, mesmo quando eles vêm aqui em Angola, nós estamos acompanhando de perto que os nossos hospitais cada vez mais estão lotados, mas se pudermos ver, por exemplo, os chineses, estão um pouco parados ali nos nossos hospitais.
José Nguepe responde ao porquê da desacreditação dos médicos naturais.
Houve aquela desacreditação do ponto de vista da informação de uma forma geral, primeiro porque não havia informações próprias em termos daquilo que é os órgãos de difusão massiva. Quer dizer, as pessoas que chegavam para explicar um determinado assunto explicavam de tal forma que as pessoas não tinham aquela credibilidade daquilo que o indivíduo vai explicar. Por exemplo, hoje você vai me dizer de medicina natural, mas para convencer alguém de que isto funciona, ele primeiro tem de ver quem é o indivíduo que está a explicar e o conhecimento que ele tem do ponto de vista da anatomia. Vamos supor para um indivíduo que, em termos do funcionamento do pâncreas, ele não sabe o que é a insulina, não sabe como é que a diabetes é produzida. Agora, vai, por exemplo, na rádio dizer que, portanto, a diabetes é provocada por um bicho, é claro que este indivíduo ou essas pessoas, ao terem esta informação, ou o médico ao ouvir aquilo, ele tem a plena certeza que é um indivíduo que naturalmente em medicina não tem nada a ver. Portanto, quando nós usamos o termo medicina, é algo de muita responsabilidade. Veja, por exemplo, que os médicos da área da medicina convencional, para que o indivíduo receba o título de médico, pelo menos, ele passa pelo menos são 4 anos para fazer uma licenciatura ligada à área de enfermagem. E se for medicina, são 6 anos. Então o indivíduo vai estudar todas essas matérias. No entanto, a medicina natural não foge à regra, porque o corpo humano é mesmo. É preciso estudar a anatomia, saber, portanto, em termos como é que os órgãos são constituídos. É preciso entender a fisiologia do corpo humano, como é que os medicamentos podem reagir. É preciso também saber um pouquinho daquilo que é a reação química dos alimentos. Portanto, esse conjunto de informação leva para que o indivíduo, ao ser explicado como é que é a medicina natural do ponto de vista técnico ou científico, então convence as pessoas, e ao passar estas informações de uma forma técnico ou científico, isso foi ganhando terreno nas pessoas e aos médicos, e hoje nós temos um número de pessoas com credibilidade.
Os angolanos são propensos a contraírem doenças do fígado, malária, doenças diarreicas, infertilidade, entre outras. A medicina natural tem dado respostas.
Quer dizer, o angolano tem aquilo que é próprio dele, é característico, nascemos em Angola e as nossas doenças também são diferentes. Há doenças que nós fomos adquirindo através daquilo que tem a ver com a civilização, mas nós somos propensos a ter muitos problemas do fígado. Esses problemas do fígado, que nós chamamos das hepatites, são doenças muito comuns. E nesse contexto, a nossa flora nacional é riquíssima. Tanto é que Deus, provavelmente, colocou justamente aquilo à nossa disposição, que isto é dos angolanos. É o caso, por exemplo, do murtuto, que nós temos ele, que é excelente medicamento, que tem sido utilizado para problemas hepáticos, problemas do fígado. Inclusive, nós temos tratado também, inclusive, mesmo nessas enfermidades que há pouco entra mais os angolanos, tem a ver, além desses problemas do fígado, a questão da malária. É claro que a malária é uma doença que realmente, para ser tratada, ela requer um cuidado e aquilo que é a especialização do técnico que vai fazer. No meu caso, eu vou receber um paciente com um problema relacionadamente a uma malária. O primeiro passo que temos que fazer é ver quantos campos ela apresenta. É um por campo, é um campo coberto. Quantos campos ela apresenta? Portanto, se um caso onde o paludismo já está a evoluir para uma malária, é um campo coberto, nós agora ali temos orientado para que os indivíduos façam um tratamento químico e terminem com o natural.
Para além das doenças genéricas dos angolanos, surge agora outro problema. As fast food, geradoras de outras patologias.
Nós estamos a viver um êxodo do junk food, não é isso? O junk food, esses ketchup, etc., são alimentos que hoje está provado que, do ponto de vista nutricional, são alimentos que realmente não têm nada a ver com nutrição. Antes, pelo contrário, aumentam a massa do tecido adiposo, aumentam a obesidade, e a obesidade é um fator de risco a problemas cardiovasculares, problemas de hipertensão arterial. Portanto, todo esse conjunto de fatores, nós podemos dizer que é um êxodo que aconteceu quando o homem distanciou-se completamente da natureza, adotando um estilo de vida completamente agressivo a si próprio. O homem passou agora a adquirir as doenças da civilização.
A procura hoje é grande dos terapeutas naturais. O fitoterapeuta e nutricionista sugere ao governo a criação dos centros de atendimento de medicina natural, em paralelo com as de medicina convencional.
Isto é um programa que realmente o governo deve pegar com duas mãos, porque a necessidade do surgimento de novas clínicas ou mesmo hospitais ou determinados centros para fazer tratamento natural é uma necessidade imperiosa. Não obstante, mais que uma necessidade imperiosa, tem a ver com uma questão de formação. Quer dizer, treinar esses terapeutas, qual seria a psicologia do ponto de vista de dosagem. De tal forma que essas pessoas, depois de serem bem treinadas, sejam agora reconhecidos e licenciados. Portanto, onde o governo, antes de aprovar esses pequeninos centros, sabe perfeitamente a idoneidade daquele que realmente vai passar esta orientação a um paciente.
O exercício da atividade dos terapeutas naturais está em estudo no Conselho de Ministros para que se crie uma legislação de regulamentação, regras de orientação dos médicos naturais. José Nguepe demonstra felicidade pela iniciativa governamental.
Em termos daquilo que é a governação angolana, queremos dizer que estamos de parabéns, porque o governo angolano tem dado, portanto, uma atenção especial, portanto, àqueles que são terapeutas do ponto de vista daqueles que são naturais. A exemplo disto mesmo é a divulgação em termos dessas informações. Muitas vezes nós temos, portanto, participado em termos daquilo que são os programas na rádio, os programas na televisão, e tem havido inclusive simpósios, e já existe justamente uma lei que vai, portanto, ser aprovada pelo Conselho de Ministros, onde vai, portanto, constar as regras como orientar os terapeutas naturais.
José Nguepe é responsável da Clínica Videira Nguepe, localizada entre os municípios de Cacoaco e Viana, arredores do centro de Luanda. Na clínica, encontramos de mãos dadas a medicina natural e a convencional.
É extraordinário os resultados que nós já estamos a ter. Tanto é que agora tem havido uma reciprocidade entre os médicos da própria área da convencional e em relação àqueles que são da área natural. Eu mesmo, pessoalmente, tive o privilégio, por exemplo, de receber uma médica que durante 8 anos lutava para poder engravidar. Ela não conseguia, e o facto era tão simples de compreender que o problema das inflamações que ela apresentava estava relacionado justamente com determinados alimentos que ela utilizava, e nós fizemos o processo da detoxicação, que é a limpeza geral do organismo. Esta médica hoje está grávida.
O terapeuta natural deixa ao governo um recado: que seja urgente na criação e aprovação de uma lei que regularize a atividade dos terapeutas naturais ou tradicionais.
Mas eu gostaria, da minha parte, não é, pedir um especial favor para que consiga-se aprovar com urgência uma lei, pelo menos, que possa regularizar esses terapeutas, no sentido de houver a reciprocidade do ponto de vista dos serviços da área da medicina convencional e a medicina natural. Existem mesmo áreas aqui no nosso país onde não há nenhuma clínica. E o que está a sustentar e está a salvar aquelas pessoas é a medicina natural, porque lá não tem O povo lá está a utilizar raízes.
Não há orçamento para a medicina natural.
Não tem nada de orçamento. Não há orçamento para essa área. Então, que tal se o governo, portanto, levar isto a peito? É um contributo que realmente esses terapeutas deverão dar, porque naquelas áreas onde o governo, por exemplo, para investir, poderia investir $1 milhão, se já tem lá um indivíduo e tem plantas, nós temos tudo à disposição. Pelo menos com $500 mil ou $300 mil, as pessoas fazem aquilo e mais também a nossa economia vai subir. Portanto, havendo uma lei onde esses indivíduos pagam seus impostos normais, não é isso? Pagando seus impostos, regularizando muito bem, estarão a trabalhar também para o governo e a Caixa Social.
Dr. José Nguepe, fitoterapeuta, nutricionista, docente universitário e a medicina natural em Angola. Os seus prós e contras. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
E aqui nesta emissão em português da Voz da América, espaço para a música. Vamos ficar com a música da Guiné-Bissau, a voz de Márcia e Um Chance.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Angola Fala Só agora tem mais angolanos a falar, porque agora Angola Fala Só tem uma hora e começa às 17h30, hora de Angola. Pode ouvir-nos à sexta-feira, das 17h30 às 18h30, nas frequências de 9.805, 13.635 e 17.820. E a partir das 18 horas, nas frequências onde já nos ouve e já nos acompanha. Agradecemos aos nossos ouvintes a grande participação que faz deste programa um sucesso e lembramos que, para participar grátis, basta enviar um SMS com o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Participe e já sabe, estamos à sua espera todas as sextas-feiras às 17h30.
Amigos ouvintes, podem ver as manchetes de África em vídeo, segunda a sexta, o VOA 60 África, em www.voaportugues.com. Pode também, no mesmo site, no mesmo sítio, ver as manchetes americanas. Eu vejo a 60 América, isto para além de outros vídeos que também ali podem ver. Esta é a Voz da América, emissão em português, 29 de março de 2015, votos de um bom domingo na companhia da Voz da América e desta emissão vespertina em português. Não esqueça que nos pode seguir no Facebook e no Twitter e conversar connosco no WhatsApp. Convosco está na apresentação, Ana Guedes. Amigos ouvintes, estão com a Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português. 29 de março de 2015. Hoje é domingo. Votos, portanto, de um bom domingo. Convosco está na apresentação Ana Guedes. Transmitimos em onda média os 1530. A onda curta é os 13.630 e 15.720. Pode também seguir-nos na internet em voaportugues.com. Em FM estamos em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Estamos em FM em São Tomé e Príncipe com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro e estamos ainda em FM em Bissau com a Rádio PGGT. Na apresentação está a Ana Guedes, que vos saúda de novo. Depois de termos aqui as notícias do que vai pelo mundo neste domingo, vou conversar com a doutora Nídia sobre saúde. Hoje vamos falar de incontinência urinária. Depois teremos o Correio do Ouvinte. Hoje com um amigo ouvinte por acaso de Moçambique. Mas primeiro nesta emissão vespertina de Voz da América, as notícias do dia.
Olá, ouvinte, e na apresentação convosco novamente o João Santa Rita. Numa decisão surpreendente, o presidente da Frelimo, Armando Guebuza, demitiu-se hoje da liderança do partido no poder em Moçambique e o chefe de Estado, Filipe Nyusi, foi de imediato eleito presidente do partido. A decisão de Guebuza despoletou assim o que se adivinhava como um crescente conflito com o presidente Nyusi. Nyusi ganha o partido depois de ter sido eleito presidente da República em outubro de 2014, sucedendo também a Armando Guebuza, que havia completado dois mandatos como chefe de Estado. Desde que Nyusi foi eleito presidente em outubro, tinha havido crescentes interrogações sobre a dualidade do poder com Guebuza a controlar o partido e Nyusi na presidência da República. Por um segundo dia não programado, prosseguiram hoje as eleições na Nigéria. A votação deveria ter apenas ocorrido no sábado, mas foi prolongada devido a longos atrasos e problemas técnicos. Ontem as eleições decorreram pacificamente e a contagem de votos já começou. A Comissão Eleitoral disse que hoje estariam abertas 350 assembleias de voto, ou seja, cerca de 1% das cerca de 150 mil assembleias em todo o país. A situação no estado de Rivers, no delta do Níger, permanece tensa. A polícia de choque está a proteger os escritórios da Comissão Eleitoral em Port Harcourt, onde centenas de apoiantes da oposição afirmam terem-se registado irregularidades. Dirigentes árabes disseram que ataques aéreos liderados pela Arábia Saudita contra rebeldes húteis no Iémen, apoiados pelo Irão, vão continuar até os rebeldes abandonarem o território que conquistaram e se renderem. O secretário-geral da Liga Árabe, Nabil El Arabi, disse que o que chamou de governo legítimo do Iémen, chefiado pelo presidente Abd Rabu Mansur Hadi, deve ser restaurado. El Arabi falava no final de uma cimeira árabe realizada em Sharm el-Sheikh, no Egito, e disse que tinha sido necessário tomar medidas para confrontar os rebeldes, pois o Iémen estava a cair no caos. Os dirigentes presentes à cimeira concordaram em formar uma força árabe conjunta para fazer face à crescente ameaça de segurança na região. As forças de segurança da Tunísia disseram ter morto o principal suspeito no ataque contra turistas estrangeiros em meados deste mês, no museu da capital. A agência de Tunísia de notícias tunisina disse que Abu Sakr Lokman e 8 outros companheiros foram mortos numa operação antiterrorista perto da fronteira com a Argélia. Entidades oficiais disseram que a organização de Lokman, afiliada ao ramo da Al-Qaeda do Norte da África, organizou o ataque no passado dia 18 no Museu Bardo, em que morreram 21 turistas e um polícia tunisino. Hoje, dezenas de milhares de pessoas saíram às ruas de Tunis para se manifestarem contra a violência extremista. Dirigentes de diversos países, incluindo a França e a Itália, juntaram-se a dirigentes tunisinos na marcha que foi da sede do governo até ao museu. Nas negociações entre 6 potências mundiais e o Irão estão a registar-se progressos, mas não há ainda acordo final.
o mundo em notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 29 de março de 2015. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça que nos pode seguir na internet em www.voaportugues.com.
Amigos ouvintes, em alguns países já pode ouvir a Voz da América no seu telefone. Esta é uma iniciativa que vai facilitar imenso ouvir os programas da Voz da América. Chama-se Rádio pelo Telefone e é uma parceria da Voz da América e da Radio Now. Está a funcionar já em 4 países, Canadá, Brasil, Inglaterra e Portugal. Assim, os ouvintes que residem nestes países podem marcar um número local e escutar as emissões da Voz da América em português e o preço é apenas de uma chamada local. Então vamos aos números. Se vive no Canadá, marque 1-712-432-5820. Se vive no Brasil, marque 11-4040-4618. Se vive em Inglaterra, marque o 203-519-1337. Se vive em Portugal, marque 21-115-3269. Esperamos que esta nova opção de escutar a emissão pelo telefone lhe agrade. Caso opte por esta maneira de ouvir a Voz da América, diga-nos o que pensa, como escuta, todos os pormenores, a qualidade da emissão, etc. Escreva-nos para voaportugues@gmail.com.
Passo agora para falarmos de saúde com a doutora Nídia Ramano. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que se fala de saúde aqui nesta emissão em português da Voz da América. E connosco está a doutora Nídia, com quem vamos falar hoje de incontinência urinária. Mas antes de mais, a doutora Nídia, como está?
Ai, eu estou bem. Queria desejar a seus ouvintes aqui o meu convite. Mais saudável do mundo e um bom programa.
E como eu tinha referido, vamos falar de incontinência urinária. Doutora Nídia, creio que foi um tema que talvez nunca se tenha aqui falado, não me recordo. Mas para já, incontinência urinária quer dizer o quê em palavras mais simples?
Bom, perdem voluntária de urina. As pessoas, é um problema comum e muitas vezes constrangedor, né? A pessoa urina sem dar conta e a gravidade varia. Em alguns casos, a pessoa não consegue segurar a urina ou fazer esforço como tossir ou espirrar. Em outros casos, a vontade de urinar é tão súbita e forte que não dá tempo de chegar a um banheiro. A incontinência urinária já atingiu mais de 10 milhões, por exemplo, de brasileiros de todas as idades, sendo 2 vezes mais comum no sexo feminino. É mais comum no sexo feminino.
E já iremos saber porquê, doutora Nídia, porquê há mais mulheres a queixarem-se disso.
Mas é um programa muito extenso e iremos saber porquê. É um problema que afeta toda a faixa etária, né? Mas acomete mais a população idosa. Causa um impacto muito grande na qualidade de vida e das pessoas. E constrangimento sexual, o mau cheiro. O grande problema é o impacto que ela causa, torna a pessoa deprimida, perdem suas relações sociais, etc.
Doutora Nídia,
existem vários tipos.
Exatamente, era uma das coisas que eu lhe ia perguntar. Há vários tipos de incontinência urinária, porque às vezes nós ouvemos assim: estou tão aflita, estou ouvida para ir à casa de banho. Isso não é incontinência urinária. Portanto, a continência é quando, sem querer ou com alguns esforços, né?
Por exemplo, existe a incontinência de esforço, que é uma incontinência de esforço que acontece quando a pessoa não tem força muscular pélvica suficiente para reter a urina.
Portanto, os músculos daquela zona não conseguem contrair, por assim dizer, e fechar o buraquinho por onde sai o xixi. Mais ou menos é isso, não é, doutora Nídia?
Ela terá que perder a urina ao expirar, tossir, rir, levantar, subir escadas, fazer atividades físicas, mudar de posição, fazer algo que ponha esta bexiga sob pressão ou stress. ela ocorre frequentemente em mulheres e em homens que tiveram algum tipo de lesão do esfíncter urinário, né? E depois existe a incontinência, que é a incontinência de urgência.
E
essa
que é
incontinência
isso?
É um desejo de urinar que é tão forte que uma pessoa não consegue chegar ao tempo ao banheiro. Isso pode acontecer mesmo quando você tem apenas uma pequena quantidade de urina na sua bexiga. O síndrome da bexiga hiperativa é a principal causa. Hiperativa, ela, a bexiga trabalha muito, então ela não contém a urina. É, basta ter um bocadinho de urina, tem que ir a casa de banho. Um bocadinho de urina é a hiperatividade da bexiga, é a principal causa dessa incontinência urinária.
Portanto, e esta urgência, doutora Neide, esta urgência pode aparecer em qualquer altura do dia. Portanto, não há uma altura específica do dia em que isto apareça, não é?
Não há. Desde que caia lá um pouco de água na bexiga.
Portanto, um pouco, qualquer líquido, basicamente, urinária. Qualquer líquido, normalmente diz-se, depois de beber um líquido, são 30 minutos, mais ou menos, até chegar, não é? Até percorrer o sistema. Isto não é isso que acontece, é imediatamente.
Mas isso, a pessoa fica mal, bebe, logo tem vontade, logo tem que ir à casa de banho, logo tem que fazer o pipi, não é? E depois existe a incontinência por transbordamento. Esse tipo de incontinência ocorre quando a bexiga está sempre cheia, ocorrendo vazamentos. Também pode acontecer de a bexiga não se esvaziar por completo, o que leva ao gotejamento, né?
Ou seja, andar a fazer aos bocadinhos, não é, doutora Nídia?
Aos bocadinhos, exatamente. Depois existe a incontinência urinária funcional, que ocorre quando uma pessoa reconhece a necessidade de urinar, mas está impossibilitada de ir ao banheiro devido a alguma doença ou complicação que impede de chegar ao banheiro por conta própria, né? Depois existem as incontinências mistas, né? Em alguns casos, os sintomas de incontinência podem se misturar. Podem ser funcionais, podem ser de urgência, podem ser porque o esfíncter não está bom, etc, etc. Qual é a causa? A causa principal dessas incontinências é o álcool, a cafeína, o chá com cafeína e café, refrigerantes, adoçantes artificiais, xarope de milho, alimentos que são ricos em especiarias e açúcar, alimentos muito ácidos e cítricos, o uso de medicamentos para doenças cardíacas, pressão arterial, além de sedativos, relaxantes, musculares, etc., grande dose de vitamina D ou C. A incontinência urinária também pode ser causada por alguma condição médica facilmente tratável, tal como a infecção do trato urinário, né? A prisão de ventre e o stress emocional. A incontinência urinária também pode ser condição persistente causada por problemas físicos, né? Subjacentes, incluindo gravidez, parto, envelhecimento.
Doutora Neide, é isso, por exemplo, a questão da gravidez, a questão do parto, em que há uma grande pressão que é exercida sobre a bexiga, é isso justifica, por exemplo, que é mais comum as mulheres terem incontinência?
Irem à casa de banho mais vezes e terem incontinência.
Doutora Nídia, por exemplo, muito rapidamente, se as pessoas fizerem, há uns exercícios pélvicos que às vezes, por exemplo, quando se está grávida que nos ajudam, não é? Até por causa não só da expulsão da criança, como também para recuperar depois. Doutora Nídia, isso
ajuda bastante. Ajuda bastante a manter a urina na bexiga. E a ter tempos rítmicos, mas nunca tempos iguais a que uma pessoa normal que não esteja grávida tenha, não é?
Doutora Nídia, deixa-me fazer uma outra pergunta. Por exemplo, se você tiver necessidade de ir à casa de banho, deve ir imediatamente ou o facto, como eu já ouvi, de estar ali a aguentar porque está a fazer alguma coisa que não pode ir à casa de banho, é mau para e pode ajudar à incontinência?
É mau, pode ajudar para a incontinência. Deve ir logo à casa de banho.
Falamos...
A pessoa não pode aguardar a urina.
Doutora Nídia.
Principalmente no trabalho, né?
Doutora Nídia, e por exemplo, fala-se das crianças também em relação à incontinência urinária. Esta será a minha última pergunta em relação a este tema neste programa, porque o nosso tempo está a chegar ao fim. A criança é também, pode também ter sofrido de incontinência urinária?
Pode, porque a criança é propensa de fazer infecções urinárias. Muito propensa. Então, é tratável, bastante tratável. É propensa de fazer infecções urinárias, é propensa de ter problemas esfincterianos, né?
Uhum.
Então, só para terminar as causas, eu diria que o envelhecimento, a menopausa, a esterectomia, que é a retirada total do útero, faz incontinência, o aumento da próstata, o câncer da próstata, a obstrução do trato urinário e os distúrbios neurológicos, por exemplo, esclerose múltipla, doença de Parkinson, AVC, tumor cerebral ou uma lesão da coluna vertebral. Não sei se vamos continuar ou se vamos parar.
Não, não vamos ter mais tempo, doutora Nídia, mas deixe-me só fazer esta última pergunta. A incontinência urinária, portanto, não é uma doença, não é? É tratável e se for tratável, a pessoa pode deixar de ter incontinência urinária? É a última pergunta e é para ser uma resposta rápida.
Pronto. Pode sim, pode sim.
E pronto, amigos ouvintes, vamos terminar assim por hoje. Incontinência urinária, causas e como é que se classificam as continências urinárias. De recordar que a continência urinária é quando se perde involuntariamente urina, quando se faz um esforço físico ou, por exemplo, quando se tosse. Nós vamos voltar para a semana. Connosco esteve a doutora Nídia, de quem nos despedimos enviando um abraço de saúde e estaremos de novo juntas de hoje a 8 dias.
Estamos juntas e com o teu meu beijinho.
E um abraço para todos do nosso áudio. Amigos ouvintes, o espaço a seguir é dedicado a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham. Hoje a conversa que a Daniela Seteschi vai manter é com o amigo ouvinte de Moçambique, ele é o Joaquim Evandro.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steski e hoje eu vou conversar com o moçambicano Joaquim Evandro, que está em Maputo. Olá, Joaquim, tudo bem?
Tá tudo bem, obrigado. E de fato.
Muito bem, obrigada. Olha, você tem 25 anos, né? É recém-formado em Relações Internacionais e Diplomacia. E eu quero saber aí de você, aí como nosso ouvinte aqui da Voz da América, quando é que você começou a ouvir a rádio da VOA?
Com certeza, eu comecei a ouvir a rádio muito cedo. Atualmente, quando comecei a ouvir a rádio em Climane, estava no ensino secundário e, com certeza, com os colegas meus do ensino secundário, indicaram uma rádio e passei a ouvir os programas de rádio. E lembro-me que participei de um concurso já faz muito, muito tempo e consegui ganhar uma camiseta da VOA.
E você estava falando para mim que você, né, trabalha no Banco Comercial, a IFNB, e eu queria conversar então um pouquinho aí com você sobre, né, a educação aí em Moçambique. Hoje, como é que você avalia essa educação aí na universidade pública e privada?
Educação na universidade pública e privada, eu penso que é um tema que suscita muito debate, nesse sentido. Como podemos ver, existem faculdades ou universidades públicas e privadas. Nas universidades privadas, o estudante, neste caso o formando, tende a pagar as suas propinas mensais. Já nas universidades públicas, o estudante concorre via um concurso público, é submetido a um exame e até posterior uma entrevista. E se o estudante conseguir as médias necessárias para ingressar naquela faculdade, com certeza o estudante é muito bem-vindo à faculdade e com condições. O estudante tem de fazer a faculdade durante o período do curso, se são 4 ou 5 anos, sem que chumbe ou deva nenhuma cadeira, senão terá automaticamente que perder a bolsa. Esta é uma via. Já nas universidades públicas, o cenário é diferente. A maior parte dos estudantes que estão na faculdade privada, neste caso, têm que ter condições para conseguir pagar as suas propinas mensais. E que nem sempre, atendendo e considerando que nem sempre todos têm condições para pagarem os seus cursos. Nesse sentido, o cenário é diferente. Tu és formado porque tu tens condições.
E de que maneira que isso se reflete quando essas pessoas se formam, né? Como é que isso se reflete no mercado de trabalho? Quando se tem pessoas que conseguiram se formar simplesmente porque tinham dinheiro para pagar?
No mercado de trabalho, o cenário é diferente. Porque pode-se dar o caso em que o estudante entrou para a universidade privada e conseguiu obter a formação técnica e profissional e conseguiu engrenar no mercado de trabalho muito bem. Mas também há condições ou há casos em que as universidades privadas, por serem tão comerciais, formam um estudante sem a qualidade. Talvez, isto é num ponto de vista mais um péssimo, talvez por causa dessa ligação comercial que a faculdade tem com o estudante. Não na sua formação em si, mas o proveito em que a faculdade pode, tem que tomar em relação ao estudante. E isso muitas das vezes tem se refletido negativamente no mercado de trabalho, porque a faculdade pode formar um estudante que mal consegue escrever, mal consegue formar uma frase ou mal consegue escrever um texto sem que cometa erros ortográficos ou formações frasais muito simples, o que aprendemos no ensino primário. Isto é grave, pelo menos para mim.
E com que frequência você encontra pessoas com essa deficiência aí, que né, foram a uma universidade, uma faculdade, se formaram e têm um desempenho assim, pobre, né?
Aqui na capital de Maputo, normalmente, a frequência é maior, porque por conversas nós podemos ver, ou textos mal escritos em redes sociais, por exemplo. Não digo abreviaturas ou esta nova moda da tecnologia, não digo abreviaturas, mas digo erros muito simples. Isso para mim é uma frequência que eu tenho visto normalmente. E talvez por eu ter uma formação primária muito puxada pelos meus pais, em que me obrigavam a fazer muitas cópias e vários ditados para que eu melhorasse aquilo que é a minha caligrafia, aquilo que é a minha dicção, aquilo que é a formação frásica, eu agradeço muito a eles, em particular por essa fase em que eu passei.
Quer dizer, o papel dos pais é fundamental, né, no início da educação de uma criança, né? Senão chega na faculdade e na universidade e não dá para fazer milagre, né?
Com certeza, com certeza. E o ensino, eu penso que isto vem da base. O ensino tem que ser muito bem seguido, não só na escola, mas também pela sua família. A sua família tem que te apoiar muito e saber quais são as suas fraquezas para poder melhorar. E nesse sentido, eu tive uma mãe que era uma professora. Para mim, ela a cozinhar estava a fazer ditados. Então, eu sempre voltava da escola, já sabia que hoje tem isto a fazer. Ela vai para o serviço, quando volta do serviço tem de apanhar tantas cópias feitas por mim. Isso, em parte, ajudou-me muito, 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 muito mesmo. E estou muito grato por isso.
Tá ótimo. Olha, Joaquim, infelizmente o nosso bate-papo aqui já está no fim. Eu quero saber se você quer mandar aí um abraço para os seus amigos, para a sua família.
Quero mandar um abraço para a minha família e para os meus amigos, para o meu pai, que se encontra distante de mim, para a minha mãe também, que está longe de mim, dizer que amo muito, aos meus irmãos, não canso de dizer, os mesmos, a minha namorada em especial, a Júlia. Eu sei que estamos a atravessar várias fases, mas com certeza vamos estar lá. Dizer que amo muito, e os meus colegas de trabalho também. Um abraço e Enfim, para vocês da Voz América, voa, que continuem a fazer esse excelente trabalho. Eu já até me tinha esquecido que existia um programa. Certas vezes ouço quando estou no carro, mas vocês têm um papel muito, muito bonito. Estou grato por isso.
A Voz da América, aqui a conversa com o amigo ouvinte Joaquim Evandro. Para quem vai o nosso abraço, abraço que enviamos também para todos os nossos estimados amigos ouvintes. E agora espaço para a música que nos vai acompanhar até ao final desta emissão vespertina em português da Voz da América. Como habitual, ficamos com uma das sugestões do amigo ouvinte com quem acabámos de conversar. E o Joaquim Evandro gosta, entre outras, de I Am Not The Only One by Sam Smith, um cantor inglês cujo único CD teve várias faixas no top 10, entre elas I'm Not The Only One. Sam Smith, com que nos despedimos. Foi a emissão das pertenças de Sempre Queres da Voz da América, domingo 29 de março de 2015. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos na antena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço-se Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.